Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Saúde, Clóvis Mello, para falar sobre o combate à dengue, também sobre a vacinação. Tem muito assunto, não é mesmo, secretário, sobre saúde para falar? Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo aí na rádio, acompanhando pelas redes sociais.
Bom, a gente já falou aqui nessa edição sobre a dengue, porque, inclusive, hoje pela manhã, né, a gente estava conversando até aqui antes de começar a entrevista, as agentes de saúde precisaram da polícia para entrar num imóvel que estava fechado e muito mal conservado, né? Piscina cheia d'água.
Veja que a dengue está deixando de ser um caso de saúde pública e virando um caso de polícia, porque tem lugares onde simplesmente não é feita a limpeza, onde o proprietário não faz a limpeza, e aí você tem uma certa dificuldade para entrar no imóvel fechado, mas com a decretação do estado de emergência pelo Paraná, isso abre a possibilidade da gente solicitar que as forças de segurança, no caso a Secretaria de Saúde solicitou a Polícia Civil, que mandou lá a equipe do delegado Luiz Alves, mandou junto lá os outros policiais para fazer a abertura do imóvel, verificar, eles entram inclusive armados, de arma em punho, para ver se de repente não tem alguém lá com alguma arma e tal. Depois disso a gente entra e faz a avaliação. E esse imóvel específico, ele tinha uma piscina que já estava alguns dias lá, ou talvez até meses, não sei, mas que estava com focos, e principalmente outros lugares, ali funcionava uma funilaria junto do imóvel, e tinha muitas peças, sim, foi num 5-6. Muitas peças de carro, pneus, a gente achou assim, potinhos de marinex, de plástico.
Ou seja, tudo que o mosquito quer, né?
Centenas e centenas de larvas. Não era pouca coisa. Então, foi uma ação que a gente fez. Né? A gente usou até drone, né, para verificar por cima primeiro. Então, foi uma ação assim, que é para abrir os olhos das pessoas, né, principalmente aquelas que têm imóveis fechados, para que façam as vistorias, para que vão verificar, porque, caso contrário, vendo denúncias, a Secretaria de Saúde vai sim, inclusive com a polícia, se precisar arrombar o imóvel para entrar.
O que vai acontecer com o dono do imóvel agora?
Ele vai ser feito o boletim de ocorrência, né, porque é um crime contra a saúde pública, além da multa administrativa, e é bom você ter perguntado isso, porque a Câmara Municipal aprovou o projeto para aumentar a multa em 3 vezes. Antes a multa era de R$1.000 e agora ela vai passar para R$3.000, com a reincidência sendo 1,5 vezes já o valor a cada reincidência. Então a multa vai ficar bem pesada também.
E tem mais imóveis nessa situação aqui na cidade?
Sim, com certeza tem. Nós estamos mapeando, né? Primeiro os nossos agentes de endemias vão lá e notificam. No caso desse imóvel, ele estava abandonado, quer dizer, não tinha ninguém. A notificação a gente encontrou no chão. Então, por isso que a gente chamou a polícia para fazer, para abrir o imóvel e a gente poder entrar. Mas sempre tem a notificação. Então, a gente recomenda também para esses donos de imóveis que... A gente tem muito imóvel fechado em Maringá, sabe, Lu? Não sei te explicar por quê, se é por conta de imobiliária, não sei. Deve ter vários motivos. Mas essas pessoas que têm imóveis fechados, imobiliárias principalmente, elas têm que passar a fazer a vistoria para ver se não tem focos. Principalmente se tiver piscina.
É muito sério, né, secretário? A dengue, ela está avançando em todo o Paraná, né? Então, os números
sim,
são
no
muito
Brasil,
preocupantes, né?
Na verdade, no Brasil, é no mundo, tá... né? Aqui no Brasil, especificamente, ela cresceu no mundo inteiro. Na América Latina, os casos estão crescendo exponencialmente. Aqui no Brasil, nós chegamos a 2 milhões de casos já, que é praticamente o dobro do que havia de casos no mesmo período do ano passado. Então, a dengue está avançando em todas as regiões do país. Não é um problema pontual de Maringá. Claro que Maringá já sofre com isso mais tempo pelas condições climáticas, o mosquito aqui já é endêmico, mas o mosquito está se movendo pelo país e chegando a lugares onde antes ele nunca havia chegado, por conta principalmente das mudanças climáticas.
E essa semana, inclusive hoje, né, já divulgamos, né, foi confirmada a segunda morte.
Sim, infelizmente, nós tivemos a segunda morte, uma paciente de 48 anos, ela tinha comorbidades, mas é isso que a gente fala. Às vezes a pessoa está doente, e foi mais ou menos o que aconteceu com outro óbito também, que era uma mulher que ela tinha vários problemas de saúde, entre eles lúpus e câncer. Então bastou a picada do mosquito da dengue para a paciente não sobreviver. Então, principalmente idosos, pessoas que estão com... Todo mundo tem que se cuidar, porque a gente não sabe quem vai agravar, mas quem tem condições mais críticas de saúde tem que com certeza tomar mais cuidado.
Certo. Agora, secretário, eu queria falar sobre um outro assunto da saúde, né, que é a vacinação contra a gripe, e começa segunda-feira.
Sim, a campanha se inicia segunda-feira. O Ministério da Saúde antecipou a campanha porque ele percebeu, como a gente está percebendo aqui em Maringá também, que houve uma antecipação da circulação de vírus respiratórios.
Ah, é?
Eu até pedi um levantamento das nossas UPAs, até para eu verificar quanto... as UPAs estão sob uma pressão muito grande agora, porque estão acontecendo três coisas ao mesmo tempo. Primeiro, dengue, né? Você tem casos de dengue. Covid também deu uma aumentada.
Aumentou, né?
E as viroses, que nessa época até são comuns, porque tem a volta às aulas, então as crianças viajam, e daí elas voltam para a escola, começam a trocar vírus e vão, levam para casa, e um monte de gente adoece. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então é isso que está levando a uma pressão muito grande sobre a unidade de pronto atendimento. E os vírus respiratórios são responsáveis pela maioria dos atendimentos nas UPAs, acima de dengue e de outras causas. Uhum. Eles que estão causando bastante problema, assim, levando essa pressão. Por conta disso, o Ministério da Saúde antecipou a campanha. Normalmente ela acontece entre abril e maio, ele antecipou agora para finalzinho de março, vai ser segunda-feira que vem, vai até 31 de maio. O dia D de vacinação vai ser no dia 13 de abril. É importante falar, Lu, que a vacina, ela é... todo ano você tem que tomar, porque ela sempre é um composto novo que pega as cepas que estão circulando no país, as que estão mais presentes, né? Então, por isso você toma todo ano, para você estar imunizado contra as cepas que estão circulando. Então, veja só, e eu estava lendo agora aqui, antes de conversar contigo, no Rio Grande do Sul, não sei o Paraná, eu achei o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul teve 4 óbitos por gripe, por vírus influenza, só nesse ano. No ano passado, 1. Então são 4 vezes mais óbitos do que no ano passado. Então as pessoas precisam se lembrar também que a gripe, ela pode agravar e pode matar, principalmente pessoas com problemas de saúde e idosos.
E quem são os grupos prioritários?
Agora eu tenho que ler aqui para você, porque tá, é bastante. Eu lembro assim de cabeça, pessoal de saúde...
Os principais, né?
Porque... Os principais, os maiores. Né? Crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, ou seja, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Professores da rede pública e particular, desde o infantil até o ensino superior, pessoal da saúde, pessoal de forças de segurança, bombeiro, policiais, forças armadas, esses são os maiores grupos, pessoas com deficiência, né? Esses são os maiores grupos, acho que 60 anos ou mais também.
60 anos ou mais. E aí os pais têm que levar os filhos, né, para vacinar. Historicamente, sim, os pais levam os filhos para vacinar contra a gripe? Como que é a cobertura vacinal?
Sim, todas as coberturas vacinais caíram depois de todas aquelas fake news relacionadas à vacina da Covid. Aquilo acabou afetando todas as vacinas. Então nós tivemos, já vinha em uma queda, porque a queda é referente ao distanciamento que você tem da doença. Eu já expliquei isso aqui outra vez.
Sim, verdade.
A questão da polio, né? Então você tem uma queda porque parece que não é mais problema, mas em saúde não é assim. Você faz barreiras para impedir que retorne. Então, aí veio a questão da Covid, aquelas fake news em relação à vacina, que acabou afetando todas as outras vacinas, e isso trouxe uma queda. E está sendo feito um esforço muito grande para você voltar essa cobertura. Maringá está bem, ele está atingindo médias acima de 80%, mas a gente sabe que o ideal é igual o dial da Maringá FM, é acima de 95%.
E todas as unidades vão estar vacinando?
Todas as unidades, 34. Tem uma que parece que não está, eu não me lembro qual que é, são 34 unidades.
A sala
unidades.
Da vacina na Prudente de Moraes não está vacinando, né? Ela está em reforma ainda?
Ela vacina, mas ela faz outros tipos de vacina.
De vacina, a reforma
também. Eu não sei se agora essa gripe também vai fazer, eu acredito que vá a partir de segunda-feira, mas eu tenho que confirmar.
A partir de segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira, vacinação contra a gripe, né?
Sim.
E essa campanha vai até quando?
Ela termina em 31 de maio. Na verdade, a campanha termina, a vacinação continua. Só que o que acontece? Quando a campanha termina, você não tem mais o lançamento de dados para você fazer as contas em relação a como foi a vacinação do município. Você vai vacinando, mas a campanha terminou. Então, quando termina a campanha, suponho, a gente conseguiu vacinar 70% do público-alvo até 31 de maio. Depois, no dia 1º de junho, a gente vacinou o resto. A gente vai ficar com 70% porque terminou a campanha, né? Então tem essas coisas,
entendi,
de banco de dados.
Né? Ah, é? Não pode acrescentar depois
não,
da campanha?
Não, depois não. Acabou a campanha, né? Eles coletam os dados até
que dia. E vai ser, daí pode ser aberto para a população geral a vacina?
Normalmente abre antes, né? Antes? A gente abre até antes do fim da campanha, a gente abre por conta da procura. A gente espera que a procura do público-alvo, nesse primeiro momento, o público-alvo é de cerca de 167 mil pessoas aqui em Maringá.
167.
E as primeiras, está vindo 10% das doses. As primeiras 16.700 doses já estão sendo entregues nessa sexta para que a gente faça o recebimento, devolva para as, envie para as unidades básicas de saúde para que comece a vacinação na segunda-feira.
A gente ainda encontra pessoas que têm medo de tomar a vacina da gripe porque acham que podem ficar gripadas se tomarem a vacina da gripe. Isso acontece?
Não, o que pode acontecer em casos raros, como a gente sempre fala, é que a pessoa desenvolva algum tipo de reação porque tomou a vacina. Isso pode acontecer com qualquer vacina, como pode acontecer com qualquer remédio também, né? Mas são raros, né? Então, é melhor você ter um sintomazinho de gripe que não é, que é uma reação da vacina por 1-2 dias, do que você não se proteger e depois você até poder vir a morrer porque não tomou a vacina.
E os idosos e as crianças são os mais vulneráveis também, claro, os profissionais de saúde que estão ali na frente.
Os profissionais de saúde, sempre lembrar, você tem sintomas gripais, pode ser hoje você tem muita confusão, porque tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, virose, covid e dengue.
Confundem os sintomas?
Né? Tem alguns sintomas, sim, que confundem, né? Tem algumas viroses que também fazem aquelas petequias, né? Fazem aqueles vermelhinhos na pele, febre, mas depois você faz o teste e não é dengue, né? É uma virose, então confunde. Mas sintomas gripais, principalmente, sempre lembrar, usar máscara, né? E se você for na UBS, for na UPA, for no seu médico particular, no seu plano, foi diagnosticado com gripe ou com covid, então é máscara e ficar em casa.
Mas pessoas com gripe continuam trabalhando, né? Não tem como a covid que você fica afastado mesmo, afastado do trabalho.
Sim, mas é máscara, principalmente, máscara. E no caso da dengue, o principal, diagnóstico de dengue, repouso absoluto.
Repouso?
E muita hidratação pelos dias em que estiverem perdurando sintomas e sempre ficar de alerta por sintomas de agravo, né? Que eu já falei aqui, que é dor abdominal, um ou mais coincidindo, né? Dor abdominal, muita dor de cabeça atrás dos olhos, sangramento no nasal ou gengival, que você normalmente não tem. Esses são mais sintomas desses coligados, e é procurar o médico, porque pode estar ocorrendo um agravo. Como eu sempre lembro, a dengue, ela é muito traiçoeira, porque quando passa a febre, você imagina que já está tudo bem, e 99% dos casos de agravo é justamente quando acabou a febre, então tem que ficar prestando bastante atenção. Então, às vezes, a pessoa até não consegue prestar muita atenção nela, mas quem está com ela tem que ficar vendo se a pessoa não está com sonolência, não está muito molinha, principalmente criança, que é agitada, né? Então, tem esses sintomas, tem que ficar de olho, sim.
Bom, já são 2 mortes, então, confirmadas nesse ciclo epidemiológico. Há alguma outra morte em investigação?
Que eu saiba, não. Tem que ver lá, mas a princípio, não.
Essa cidades são muito dinâmicas, né?
Essa morte que, infelizmente, aconteceu, ela aconteceu em 19 de fevereiro. Então, veja, né? Nós estamos quase
e não há mais nenhuma...
Um mês depois para você ter a confirmação, porque tem laboratório. E principalmente porque agora você está tendo muitos casos no Paraná inteiro, então os laboratórios que fazem a análise, eles também estão sobrecarregados.
Então até a confirmação de casos está represada.
Ela está represada em função do grande número no Paraná inteiro, né?
Porque... Todas as suspeitas são feitas exames?
De óbito, sim.
De dengue.
De dengue depende. Quando, você tem análise clínica para os casos A e B. A e B não são graves, né? Então, a análise é clínica. Então, o médico analisa os sintomas, faz a prova do laço, aquelas coisas, e dá o diagnóstico clínico. Casos C e D, que são os casos de alerta e de agravo, aí sim é feito o exame para verificar. O exame sai na hora. A verificação de óbito é que demora um pouco mais, porque primeiro você precisa ter acesso ao prontuário. Às vezes a pessoa entra em óbito num hospital particular. Eu preciso que o hospital particular faça a notificação, envie o prontuário para que a gente faça a análise e ainda envie outros materiais para você ter a confirmação. Então, isso é um trabalho meio demorado. E como você está tendo muitos casos, então acaba atrasando um pouco.
E esse exame para identificar casos C e D, né, que são os mais graves...
Sim.
É importante para que o tratamento seja o mais correto, o mais rápido possível.
Rápido possível. Por exemplo, outra que está aparecendo, apareceu outro dia aqui em Maringá, um caso de meningite. Né? Meningite também é um caso onde o profissional de saúde, ele tem que estar muito ligado. O nosso pessoal é bem trabalhado nisso, ele é bem estudado nisso. Meningite em crianças, ele tem que estar muito bem ligado, porque a evolução
é muito rápida.
É questão de horas. Meningite é questão de horas. A criança entra numa unidade de pronto atendimento no hospital, bem com febre, e assim, em questão de poucas horas, já está em um estado muito grave, às vezes até irreversível. Então, eu lembro, aproveitando, tem tem vacina contra a meningite também. Então leve seu filho para você perdeu, imagina perder um filho por conta de uma doença que tem vacina e você deixou para trás, não é?
É horrível, né? Secretário, o senhor falou aqui antes de começar a entrevista que Maringá terá uma unidade sentinela para dengue?
Sim, a gente fez o nosso plano de contingência, já vem desde o ano passado, e a gente estabeleceu etapas que vão sendo cumpridas à medida que da evolução, da progressão da doença, né? Então, quando chega num determinado momento, você toma uma medida e você, assim você vai tomando para você ir resguardando e restabelecendo o sistema de saúde para que ele consiga atender todo mundo. Então, a partir do começo do mês que vem, nós já vamos ter uma unidade sentinela, né? Uma UBS vai ser transformada em unidade sentinela para que a gente oriente as pessoas com sintomas de dengue a irem nessa unidade para que você desafogue um pouco mais ainda as unidades de pronto atendimento. Veja, nós aumentamos em 60% o número de atendimentos neste período em relação ao mesmo período do ano passado. E não se refere só a dengue corresponde aí, vamos dizer, uns 20% do aumento de casos, mas também aqueles casos de virose e Covid que também estão fazendo a pressão, além de todo o resto, né? Porque daí você continua com fraturas, com ferimentos profundos, com hemorragia, isso não para e também isso é encaminhado para a UPA. Né?
Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Lu, sempre à disposição. É sempre bom poder falar de saúde, trazer informação para as pessoas, porque informação em saúde salva vidas.
Conversamos com o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis Melo. Falamos sobre dengue e também sobre a vacinação, porque segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe.